O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial.
Com quantas vidas se constrói uma estrada? No caso da ferrovia Madeira-Mamoré, muitas, milhares. Historiadores calculam que essa arrojada obra de engenharia, erguida no início do século passado, em plena selva amazônica, resultou na morte de pelo menos 6 mil trabalhadores de mais de 40 nacionalidades diferentes. Por um lado, uma epopeia feita de suor, sangue e boa dose de sacrifício e heroísmo. Por outro, um empreendimento internacional repleto de negociações diplomáticas e interesses capitalistas. Uma aventura trágica, cujas lendas e mitos ainda hoje ecoam pelas copas das árvores, igarapés, tribos e povoados da maior floresta tropical do planeta. A história da Estrada de Ferro, desde a saga de sua construção há 100 anos até o último apito de suas locomotivas, é o tema da reportagem especial. Uma produção da Rádio Senado.
Porto Velho, Rondônia, noroeste do Brasil. No início do século XX, um ponto esquecido no mapa, banhado pelas águas barrentas do rio Madeira, entre o Amazonas e o Mato Grosso. Hoje, capital do estado, a cidade tem o seu nascimento ligado de forma umbilical ao canteiro de obras de uma estrada de ferro construída entre 1907 e 1912 e que funcionou até 1972. Nesse período de 60 anos, os trilhos da ferrovia Madeira-Mamoré uniram Porto Velho a Guajará-Mirim, fronteira do país com a Bolívia. Um percurso de 366 quilômetros que demorava quase um dia inteiro para ser vencido. Mas se a empreitada definitiva para erguer a obra teve início em 1907, a ideia de construir uma estrada de ferro na região é bem mais antiga. Um sonho acalentado principalmente pelos bolivianos que viam, nesse projeto, a alternativa mais eficiente para escoar sua produção de borracha até o mercado internacional, permitindo-lhes alcançar o rio Amazonas e, de lá, o Oceano Atlântico. A opção pelo transporte ferroviário foi escolhida porque, naquele trecho, o rio Madeira comporta uma série de cachoeiras, o que dificulta muito a navegação por embarcações de maior porte. Esse interesse ficou ainda maior depois que a Bolívia perdeu para o Chile sua ligação com o Oceano Pacífico, ficando isolada entre a floresta amazônica e a Cordilheira dos Andes. Na época, o país era um dos maiores produtores mundiais de borracha, matéria-prima muito valorizada pelos países ricos, mas vinha encontrando sérias dificuldades para exportar a produção.
Também o governo imperial brasileiro já mostrara interesse em construir uma ferrovia margeando os trechos encachoeirados do rio Madeira. É o que explica o professor e historiador Emmanuel Gomes.
Durante o governo de Dom Pedro II, que ocorre a Guerra do Paraguai, dentro daquele contexto, essas fronteiras do extremo oeste brasileiro estavam completamente desprovidas e ele vai vislumbrar na construção da ferrovia o povoamento da região e, consequentemente, tendo gente aqui, você vai ter aquele que vai defender a região. A Guerra do Paraguai acabou sem que houvesse uma maior ação do Paraguai nessa região e, realmente, a Estrada de Ferro será construída já no início da República Velha.
Ainda no reinado de Dom Pedro II, ocorrem duas tentativas de tirar esse projeto do papel. Ambas da iniciativa boliviana e sob a coordenação do coronel George Church. Nascido em tradicional família norte-americana, Church era um engenheiro com larga experiência no setor e já havia trabalhado na construção de ferrovias nos Estados Unidos, no México e na Argentina. Em 1872, com o aval da Bolívia, Church levanta fundos junto a investidores ingleses e contrata a empresa Public Works para executar o empreendimento. No Rio de Janeiro, recebe de Dom Pedro II a autorização para as obras.
A concessão determinava que o ponto inicial da ferrovia, do lado do Rio Madeira, deveria ser no povoado de Santo Antônio e o seu término em Guajará-Mirim, às margens do Rio Mamoré. Segundo o jornalista e pesquisador Nelson Taunes, o trabalho começou em 1872, mas as dificuldades encontradas na selva amazônica fizeram a iniciativa literalmente ir por água abaixo.
A malária, a beribéria, as febres, os índios, a tuberculose, a selva destruiu os ingleses. Os navios deles afundavam quando chegavam em Santo Antônio. Batiam nos rochedos e afundavam com locomotiva dentro, trem, tudo. E os ingleses não assentaram um único metro de trilho. Os poucos sobreviventes dos ingleses aqui chegaram em Londres, em farrapos, abalados, e abriu-se um processo judicial contra o coronel Churchill. A imprensa noticiou o escândalo. Há uma frase de um juiz dizendo: ali é um antro de podridão onde os homens morrem como moscas e nem com todo o dinheiro do mundo se conseguirá construir a ferrovia.
Apesar desse fracasso, o coronel Church novamente volta à carga. Desta vez, busca recursos nos Estados Unidos e contrata a empreiteira norte-americana P&T Collins para construir a ferrovia na Amazônia. Já naquela época, segundo Nelson Taunes, Church soube utilizar muito bem o poder da mídia para fazer avançar o seu projeto.
Nisso, os Estados Unidos viviam pós-guerra, pós-guerra da recessão, com milhares de desempregados. Church vai à imprensa americana e publica nos principais jornais norte-americanos notícias dizendo que aqui, nessa terra de Rondônia, o ouro estava à flor da terra. As riquezas de Rondônia faziam empalidecer as riquezas da Califórnia e da Austrália. Então, 80 mil americanos desempregados compareceram ao escritório da Mariana Moré para pedir emprego para vir ao Brasil.
Procurando atuar de forma mais estruturada do que na tentativa de 6 anos antes, em 1878, George Church contrata alguns dos principais técnicos norte-americanos do setor de engenharia para vir ao Brasil e levar adiante aquele que seria considerado o primeiro empreendimento multinacional dos Estados Unidos da América.
E reuniu uma elite de técnicos. E os jornais diziam assim mesmo: pela primeira vez na história americana, um grupo de patrícios nossos sai para fazer um empreendimento técnico fora do nosso país. Ou seja, Mariana Moré foi a primeira multinacional norte-americana, Mariana Moré.
Nessa tentativa, chegaram a ser construídos 7 quilômetros de linha. E no dia 4 de julho, data nacional dos Estados Unidos, pela primeira vez uma locomotiva entrou em funcionamento na Amazônia. Mas Nelson Taunes lembra que o resultado não foi o que Church esperava.
Em 1878, foi de fato inaugurado o primeiro trecho da Mariana Mamoré, quando os irmãos Collins colocaram nos trilhos a primeira locomotiva a andar na Amazônia. Foi inauguração solene, no Independence Day aquele ano. Era para andar uns 7 quilômetros, andou 3. E tombou numa curva passada a olho pelo Tom Collins.
Naquela ocasião, além das dificuldades comuns ao trabalho insalubre na floresta equatorial, a situação financeira da companhia ia de mal a pior. Os portadores dos títulos referentes ao investimento no primeiro projeto de Church cobravam na justiça inglesa o prejuízo que tiveram com o seu fracasso. Sem receber seus pagamentos, os engenheiros e operários, aos poucos, começaram a deixar Santo Antônio, abandonando o canteiro de obras. Em 1879, o coronel George Church desiste definitivamente dos planos de construir a Madeira Mamoré. Mas o Brasil e a Bolívia continuam as negociações em torno da estrada de ferro. Dom Pedro II envia comissões técnicas de engenheiros para analisar o melhor traçado. Uma delas, a Comissão Morthen, chega à conclusão de que, do lado do Madeira, a ferrovia deveria ser iniciada não em Santo Antônio, mas no local até então conhecido como Porto Velho dos Militares, 7 quilômetros rio abaixo, onde durante algum tempo funcionara uma antiga base de soldados brasileiros. Em novembro de 1889, porém, veio a proclamação da República e Dom Pedro II e sua família seguiram para Portugal sem que a estrada de ferro fosse construída. No início do século XX, explode o comércio da borracha e, juntamente com ele, a questão do Acre, então um pedaço do território boliviano chamado Aquiri, ocupado em boa parte por seringueiros brasileiros. Para evitar um conflito maior, o governo brasileiro faz uma oferta objetiva por aquela área. O Brasil pagaria à Bolívia o valor de 2 milhões de libras esterlinas e assumiria o compromisso de finalmente construir a tão sonhada estrada de ferro para o país vizinho.
Esse acordo diplomático, assinado em 1903, ficou conhecido como Tratado de Petrópolis, como informa a professora e historiadora Ieda Bozarkov.
O Brasil se comprometia a construir uma ferrovia que ligasse os trechos encaixarados do Madeira e do Mamoré, visando o escoamento do produto comercial da Bolívia, principalmente a borracha. Através desses dois rios, o produto boliviano alcançaria o Rio Amazonas e do Amazonas o Atlântico.
Em cumprimento ao Tratado de Petrópolis, em 1905 é publicado o edital de concorrência para a construção da ferrovia. Quem vence a disputa é o engenheiro Joaquim Catrambi, do Rio de Janeiro, que logo em seguida repassa a concessão para o norte-americano Percival Farquhar.
Empresário bem-sucedido, Farquhar tinha negócios nos Estados Unidos e na América Central, e via na construção da Madeira Mamoré a oportunidade de explorar as riquezas da Amazônia, como explica o historiador Emmanuel Gomes.
Percival Farquhar, no início do século XX, era chamado de o dono do Brasil. O cara tinha um verdadeiro império aqui dentro do Brasil. Ele foi o principal responsável pela morte de mais de 25 mil sertanejos na região do Contestado, quando ele constrói aquela ferrovia entre Santa Catarina e Paraná. Lá ele montou a maior serraria da América do Sul, chamada Arrugo Company. Percival Farquhar é responsável pela destruição de boa parte de nossa Mata Atlântica.
Em 1907, Farquhar manda, de Nova York, um grupo de americanos para escolher o local que seria o ponto inicial da ferrovia. Tinha conhecimento das experiências fracassadas de George Church e sabia que era impossível construir em Santo Antônio. Por isso, em comum acordo com o governo brasileiro, define que a ferrovia deveria começar em Porto Velho, conforme indicado pela Comissão Morsen mais de 20 anos antes.
De acordo com o jornalista Nelson Townes, relatos históricos indicam que, em 4 de julho de 1907, a equipe de Farquhar, seguindo uma tradição norte-americana, teria fixado um grampo de prata em Porto Velho, marcando de forma simbólica o início dos trabalhos.
Eles americanos chegaram em maio, aqui onde hoje é Porto Velho, viram que era um local bom para obra, contra a tradição oral. Quando eles resolveram que o local era aquele, resolveram fixar o local simbolicamente, fincando um grampo de prata no primeiro dormente da estrada de ferro. É um grampo ferroviário comum para fixar dormente, só que revestido de prata, no dia 4 de julho de 1907, no Independence Day de 1907.
Esse ato, que teria simbolizado o início da construção da ferrovia, 7 quilômetros abaixo do povoado de Santo Antônio, também indicaria o surgimento da cidade de Porto Velho naquele mesmo ano. Porém, até hoje, essa é uma das maiores controvérsias presentes na história, tanto da Madeira Mamoré, quanto do próprio município de Porto Velho.
Segundo o pesquisador Antônio Cândido, criador da bandeira e do brasão oficiais do município, não há comprovação histórica da existência desse grampo de prata. Ele afirma que, de acordo com os documentos, Porto Velho só passou a abrigar o canteiro de obras no ano posterior ao do início de construção da ferrovia.
O problema é o seguinte: se confunde estrada de ferro, início da estrada de ferro, com o início de Porto Velho. Ora, a estrada de ferro efetivamente começou no dia 23 de junho de 1907, em Santo Antônio. Porto Velho só começou em 1908, o Tratado de Petrópolis e o contrato de licitação que dizia que a estrada de ferro seria de Santo Antônio a Guajará-Mirim. Então, para que isso fosse feito, teve que haver um acordo internacional. E a autorização para que ele começasse as instalações em Porto Velho só veio através da ordem número 2, ordem de serviço número 2, de 16 de janeiro de 1908.
A professora Ieda discorda e garante que Porto Velho surgiu de fato em 1907, juntamente com o início das obras da ferrovia.
Sim, Porto Velho surgiu em consequência da Madeira Moreno em 1907, sim.
Seja como for, numa coisa todos concordam. De 1907 a 1912, foi de fato construída, sob coordenação norte-americana, a estrada de ferro Madeira Mamoré, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim. Com a palavra, o historiador Emanuel Gomes.
A estrada de ferro Madeira Mamoré, ela foi a maior obra dos Estados Unidos fora de seu território. Então, como algo grandioso, algo importante, uma obra que seria muito difícil, eles juntaram uma equipe técnica fantástica com mais de 80 engenheiros de ponta, médicos de ponta, operários de ponta. É uma história tão visceral que muito daquilo que a gente fala parece ser mentira.
Os primeiros trabalhadores chegam ao ponto inicial das obras em junho de 1907 e logo começam a bater as primeiras estacas. Imediatamente se dão conta das dificílimas condições de sobrevivência que terão de enfrentar para executar aquele trabalho. Os equipamentos são escassos, os suprimentos igualmente limitados. Os insetos, o calor, a umidade, a falta de saneamento e a precariedade do acampamento formam o cartão de visitas apresentado pela floresta a esses técnicos. Após terem conquistado o oeste dos Estados Unidos e habituados a construir estradas de ferro nas pradarias e campos abertos daquela região sob um clima bastante ameno em comparação com a Amazônia Equatorial, os norte-americanos logo sentem o peso da missão que lhes fora atribuída.
Proprietário da Madeira Mamoré Railway Company, empresa fundada especialmente para a empreitada, Percival Farquhar nunca esteve pessoalmente em Porto Velho. Mesmo assim, é ele quem, tão logo percebe as dificuldades para a realização das obras, desenha a planta de uma cidade naquele lugar, um acampamento para os técnicos norte-americanos envolvidos no empreendimento. É o que conta Nelson Taunes.
Quando Farquhar comprou a concessão, ele desenhou no Rio de Janeiro uma cidade. Ele desenhou um acampamento para os americanos, com carros confortáveis, com telas para evitar mosquito. E aqui foi criada uma cidade moderníssima para a época. A cidade tinha água encanada, luz elétrica dia e noite, telefone, lavanderia automática, gráfica, cinema. A cidade americana, só falava inglês aqui. Tinha 1.000 habitantes, todos americanos. O primeiro jornal, Porto Velho, foi The Porto Velho Times.
É nessa época da construção que chegam a Porto Velho as três caixas d'água que viriam a se tornar símbolo da cidade, trazidas pela companhia construtora e que hoje estampam a bandeira do município. Para o criador da bandeira, Antônio Cândido, esses objetos representam a força e a resistência daqueles que ajudaram a erguer Porto Velho.
Quando eu passei em frente às caixas d'água, gente, puxa vida, isso aqui, na época eu já tinha tentado desmontar, já tinha tentado vender como ferro velho, tinha tentado fazer um monte de coisas com a caixa d'água e ninguém conseguiu, quer dizer, ela passou a representar um símbolo de resistência histórica para mim, né? Eu disse, pronto, é isso aqui. E fiz então utilizando a caixa d'água como símbolo, né? Por quê? Porque faz parte da história do início de Porto Velho, do início do estado, que é a estrada de ferro Madeira Mamoré.
Voltemos a 1907. Enquanto os norte-americanos desfrutam de uma situação mais confortável na cidade acampamento planejada por Farquhar, Santo Antônio continua sendo um lugar insalubre, abrigando a massa de trabalhadores braçais de diferentes nacionalidades. E eles chegam realmente de toda parte: Índia, Espanha, Jamaica, Panamá, Colômbia, Noruega, Portugal, só para citar alguns. Do Brasil vêm principalmente operários cearenses, que enxergam no desafio amazônico a oportunidade de fugir da seca do Nordeste. Muitos vieram para mudar de vida, mas encontraram a morte, como relatam Nelson Taunes e Emmanuel Gomes.
Essa obra ela tem um caráter mundial, a Madalena Moreno. E ela operava do mundo inteiro, da China, da Índia, da Grécia, de toda a Europa, mas os cearenses. Os cearenses foram os que mais morreram aqui. E a Ferrovia do Diabo pegou esse nome, especialmente na construção de um trecho da chamada Reta do Abunã, na direção de Guajará Mirim. Era um trecho pantanoso, onde os homens eram enterrados sobre os trilhos. Fazia uma lenda que, com o trem passava, os fantasmas dos soldados mortos ficaram na beira do trilho, fazendo sinais para o trem parar, para prosseguir a viagem com a passagem comprada com a própria vida.
Na verdade, a Madeira Mamoré foi algo muito negativo para a vida humana, à medida em que foram contados os mortos aos milhares. A vida útil entre 1907 e 1915 aqui não passava de 3 meses. As pessoas chegavam, pegavam malária, e olha que não era só malária. Malária é uma das doenças. Nós tínhamos, por exemplo, a febre de Lábria, que hoje é chamada de hepatite delta, um tipo de hepatite que leva a óbito muito rapidamente.
Daqui a pouco. Apesar das dificuldades, a ferrovia Madeira-Mamoré é concluída e, durante 60 anos, transporta passageiros e mercadorias entre Porto Velho e Guajará-Mirim.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.